Um mês depois, os casos ascendem os 2 mil, a cólera alastrou-se a 9 províncias e já matou 77 pessoas. As autoridades recomendam medidas de prevenção que minimizem o risco de contaminação e transmissão e vão iniciar uma campanha de vacinação com prioridade para as províncias mais afetadas. O último surto de cólera em Angola foi em 2017. O que evitar? O que fazer para evitar novos surtos? Como é que a comunidade médica está a lidar com a situação? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e com realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C., neste 7 de fevereiro de 2025. Hoje falamos sobre o surto de cólera em Angola com o Dr. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos.
Uma infecção bacteriana que provoca diarreia grave e desidratação. Se não for tratada, pode ser fatal em poucas horas. Pensa-se que teve origem no Delta do Ganges, na Índia, mas a doença começou a espalhar-se por todo o mundo durante o século XIX e agora endémica em muitos países, especialmente em África, Ásia e América Latina. Os países que enfrentam crises humanitárias causadas por conflitos, pobreza extrema ou catástrofes naturais são particularmente vulneráveis a surtos de cólera devido à falta de acesso à água potável e saneamento adequado. A infecção é transmitida através da ingestão de água de alimentos contaminados com a bactéria da cólera. A fonte é geralmente as fezes de uma pessoa infectada. Com um período de incubação de 12 horas a cerca de 5 dias, os surtos podem propagar-se rapidamente. A maioria das pessoas infectadas com cólera não desenvolve qualquer sintomas, mas os agentes patogénicos podem permanecer nas fezes durante mais de uma semana, o que significa que a doença é particularmente contagiosa em zonas onde o saneamento é deficiente. Para as pessoas que contraem a doença, os sintomas são geralmente ligeiros ou moderados. O tratamento consiste numa reidratação rápida por via oral ou, em casos graves, por via intravenosa, combinada com antibióticos para reduzir o volume da diarreia. Existe uma vacina contra a cólera que se revelou um instrumento vital no controle da cólera, mas são necessárias vacinas de reforço para manter a imunidade. A chave para a prevenção é o abastecimento de água potável, saneamento adequado, o reforço das medidas de higiene e a segurança alimentar.
Era Ana Guedes com um explicativo sobre o que é a cólera. Eu dou as boas-vindas ao nosso convidado, o Dr. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos. Muito boa tarde, doutor. Obrigada por estar connosco no África Agora desta sexta-feira.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade que me dão para dialogarmos assuntos relacionados com a cólera, principalmente no meu país.
Obrigada, doutor. Olha, e eu aproveito para lhe pedir uma breve atualização da situação neste momento.
Bom, nesta altura nós estamos acima de 2 mil casos. Ontem tivemos cerca de 200 novos casos com três mortes, o que é extremamente complicado num país onde atualmente nós estamos com alguma dificuldade do ponto de vista de recursos financeiros, principalmente para a saúde, onde vamos observando em quase todos os hospitais de Angola. O governo de Angola há mais de 8 meses que não tem alocado financiamento aos hospitais de Angola e com isso nós vamos tendo alguma dificuldade de manusear os nossos doentes, uma vez que existe falta de quase tudo, dentre antibióticos, medicamentos, soro de reidratação oral, em quase tanto soro de reidratação oral como os soros para hidratação, vamos observando uma deficiência, vamos observando deficiência de fios de suturas para cirurgias, vamos observando deficiência de luvas nos hospitais. Com tudo isso e depois com a cólera, claro que a situação não é boa para o nosso país e daí que vamos tendo um aumento do número de casos por dia e com todas as repercussões para a saúde da nossa população.
Muito bem, doutor. Nós vamos voltar a falar consigo dentro de poucos minutos, mas antes vamos ver o que diz um outro médico. Quando se deram as primeiras notícias do surto de cólera em Angola, nós falamos com o Dr. Jeremias Agostinho, especialista em saúde pública. Ele deu uma entrevista no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América.
Durante muito tempo, nós, peritos em saúde pública, fomos alertando as autoridades governamentais sobre o risco que o país tinha de, a qualquer altura, voltar a ter um surto. O último foi em 2017, mas não tivemos um número elevado de casos como agora. Isto por quê? Por causa da debilidade do saneamento básico, que é a principal causa. A debilidade do saneamento básico a nível da capital e um pouco por todo o país. Ou seja, nós temos que referir que em cada 2 angolanos, apenas 1 tem acesso à água potável. Estamos a falar que 50% da população, aproximadamente 18 milhões de cidadãos, não têm acesso à água potável e consomem água imprópria para o consumo humano. Esta é a primeira situação. Depois, nós temos outro dado, que em cada 10 angolanos, 4 não têm acesso à rede de dejetos, à rede sanitária de esgotos, que inclusive fazem defecação ao ar livre, que é outra situação também que está na causa disso. E depois temos a debilidade do tratamento do lixo, desde o processo de recolha, a deposição no contentor, o tratamento feito a nível dos nossos centros de tratamento de lixo que temos aqui, por exemplo, o aterro sanitário da zona dos Molevos, que praticamente não existe. Nós temos uma situação difícil do ponto de vista urbanístico. Nós temos muitos mucecas, onde as casas surgem todos os dias, em aglomerados cada vez mais numerosos, numa única residência. Os dados do censo de 2016 falam em cerca de 7 a 8 pessoas por cada metro quadrado em determinadas zonas da capital. Quer dizer que o risco dessas populações terem a doença é muito grande. E então tivemos os primeiros casos em função dessa situação toda e agora a tendência vai ser alastrar.
O Dr. Jeremias Agostinho falava em entrevista no Washington Fora de Horas a 17 de janeiro com o João Santa Rita. Dr. Adriano Manuel, o Dr. Jeremias Agostinho menciona algumas causas que estão na origem dos surtos de cólera em Angola. Perante as condições sanitárias e o trabalho que os médicos têm que fazer, como é que têm sido os últimos dias para a comunidade médica aí em Angola?
Extremamente difícil, porque nós já lidávamos com uma situação extremamente preocupante, que é a malária. A malária, que é a principal causa de morte e mortalidade do nosso país. E os hospitais, de uma forma geral, têm alguma dificuldade de poder lidar com a malária, porque em cada dia vamos internar, em quase toda Angola, vamos internar cerca de mais do que 20 a 30 doentes com malária em quase todos os hospitais de Angola. Então, nós temos uma diminuição, um déficit de cama para abordar a questão da malária, por um lado. Depois, vem a cólera. A cólera, as instituições têm dificuldade de cama e para piorar, têm o déficit de medicamentos em quase todos os hospitais de Angola. Então, lidar com isso, com malária e agora cólera, é ainda muito mais difícil.
Doutor, o Ministério da Saúde fez várias recomendações à população, desde lavar as mãos, tratar as águas para consumo alimentar, e há também uma campanha de vacinação. Que protocolos existem neste momento? E quem é que pode tomar a vacina?
Bom, quem pode tomar a vacina são essencialmente as pessoas de zonas vulneráveis. Aborda, por exemplo, a questão relacionada com o tratamento da água. É muito difícil. Por exemplo, a população dessa zona, como o Dr. Jeremias disse muito bem, não consome água potável. As pessoas, a água que essas pessoas consomem são tiradas diretamente da boca do rio e levando para as populações. As populações que consomem esta água são populações que não têm dinheiro, vivem numa zona paupérrima, pobre, uma pobreza extrema, onde até encontramos pessoas adultas com uma nutrição crónica e que nem sequer têm dinheiro para comprar, por exemplo, lixívia para
purificar a água, não é?
Evidentemente, para o tratamento da água. Então, fica muito difícil até as normas do Ministério da Saúde, por um lado. Por outra, as pessoas dessas zonas, quase todas elas, não têm luz. E por serem muito pobres, muitos deles também não têm acesso aos meios de comunicação sociais públicos. Uhum. De tal forma que vamos tendo cada vez mais pessoas dessa zona com cólera, justamente porque as próprias medidas que o governo implementou, muitas dessas pessoas não ouvem essas medidas porque não têm acesso à televisão pública, uhum. não têm acesso à rádio, porque muitos deles têm dificuldade de ter rádio, têm dificuldade de comprar pilhas para rádio. Resumindo, das zonas de Luanda, com um pauperismo terrível, com uma pobreza extrema, então fica difícil o controle da cólera nestas zonas, não é?
Exato. E em relação aos protocolos que os médicos têm que cumprir, eu sei que o Ministério indicou, orientou um protocolo a ter agora, a pôr em prática durante este período. O que é que nos pode dizer sobre isso e como é que está a funcionar?
Bom, primeiro, uma das medidas do Ministério da Saúde foi cada hospital, assim que diagnosticaram um caso de cólera, esses hospitais serão eles mesmos a resolver o problema da cólera, por um lado. E de acordo com o nível de hidratação, de desidratação, ou hidratação, esses hospitais vão, como disse muito bem, um dos grandes problemas, o grande problema da cólera é hidratação. Então, o protocolo que está a ser utilizado está justamente relacionado com, naqueles casos em que se pode hidratar de forma oral, hidratam de forma oral. Naqueles casos em que o nível de hidratação é grave, vamos fazer uma hidratação endovenosa e depois de recuperada o seu estado de hidratação, continuar a sua hidratação de forma oral. O grande problema que nós temos aqui, primeiro, a demanda em alguns hospitais é de tal forma grande que esses hospitais têm alguma dificuldade de manusear e transferem para outras unidades cujo número de camas também é diminuto. Então, isso fica difícil, está a ser difícil do manuseio de doentes com cólera no nosso uhum. país.
Doutor, estamos a falar sobre o surto de cólera em Angola com o Dr. Adriano Manuel. Vamos agora fazer um breve intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Gostava de recordar que na emissão de rádio deste domingo, a doutora Graça aborda também a cólera com Ana Guedes. O especialista em saúde pública, Dr. Jeremias Agostinho, refere algumas medidas que o governo deve tomar durante este surto, realçando a importância do fornecimento de água potável à população.
Vive sob o sistema de pobreza. Que medidas é que nós temos falado? Governamentais. O governo
tem que, nessa altura, garantir água potável para as populações, quer seja por meios de cisternas nas zonas afetadas, cisternas com água tratada, isto é fundamental. Depois tem que garantir equipas de saúde que vão para estas zonas para prestar atendimento àquelas famílias que provavelmente tenham casos identificados, porque já se detectou que boa parte das pessoas que estão a morrer, infelizmente, estão a morrer fora das unidades de saúde. É preciso garantir para essas famílias também, pelo menos, soros de reidratação oral, além da água, para que, no caso de terem alguém ter a doença, antes mesmo de ir à unidade de saúde, começar já a tomar este soro. Depois, garantir informação. A informação tem fluído e temos que continuar, de facto, a melhorar a informação que é passada para a população. Agora, para a população em si,
Sim.
enquanto o governo vai fazendo essas atividades com extremas dificuldades que está a ter, os cuidados são, primeiro, com a água que usamos. Hoje é muito comum, até em zonas nobres, água canalizada passa uma a duas vezes por semana, e a maior parte do tempo as pessoas adquirem água nos chamados cupa-patas, que transportam a água naquelas motorizadas em bidões amarelos. Nós temos que ter o cuidado de desinfectar aquela água que nós adquirimos com lixívia, é o hipoclorito de sódio. Pelo menos vamos colocando 4 ou 5 gotas de lixívia por cada litro de água que nós temos. E essa água deve permanecer, depois de colocar a lixívia, pelo menos por 30 minutos sem consumir. É esta água que vamos usar para beber, para cozinhar, para fazer a higiene pessoal. Nossa, lavar os dentes, lavar o corpo e tudo mais. Depois, esta mesma água já tratada é que vamos usar também para cuidar dos nossos alimentos, principalmente aqueles alimentos que não são cozidos, como as
Sim,
hortícolas,
sim.
o tomate, a salada, o alface, que nós vamos usar para salada e outros meios mais. Depois, aquela população, infelizmente, vai enfrentando alguns desafios. Aquela população que não tem latrinas, casas de banho nas suas residências, são mais vulneráveis porque ainda estão a fazer necessidades maiores, como se diz, ou defecação ao ar livre. E por causa das chuvas que nós estamos a ter
Sim,
nesse
sim, sim.
período, as chuvas estão a levar todas essas fezes de pessoas contaminadas, de pessoas não contaminadas, para as valas de drenagem. Então, temos que parar com este hábito de defecação ao ar livre e, nas nossas comunidades, construir latrinas, para que possamos fazer, as necessidades. Depois, ter cuidado também com a água da chuva. Luanda está chovendo muito, as demais províncias também estão, porque essa água da chuva que fica muitas vezes parada fora das nossas residências durante dias e dias, algumas delas é possível evacuar, fazer uma pequena valeta que leve a água para que faça com que a água corra. Mas temos que ter cuidado com esta água, porque esta água está carregada de fezes. Está carregada de bolo fecal, está carregada de lixo e que aumenta a contaminação da doença. Lavarmos sempre as mãos antes de pegarmos qualquer tipo de alimento para.
Voltamos à nossa conversa com o Dr. Adriano Manuel, depois de termos ouvido o especialista em saúde pública, o Dr. Jeremias Agostinho. Dr. Adriano, atualmente estão internadas 170 pessoas com cólera, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início do surto foi reportado um total cumulativo de 2.472 casos. As províncias afetadas são Luanda, Bengo e Colibengo, Huambo, Malanje, Zaire, Huila, Kwanza Norte e Cunene. Na sua opinião, estes números terão tendência de aumentar ou a situação poderá ser controlada em breve, num curto período de tempo?
Vai depender muito das medidas que o governo vai tomar, não é? Tudo depende muito das medidas que o governo vai tomar. Até aqui nós achamos que o governo tem procurado encontrar as melhores soluções para impedir com que a cólera se alastre. Uma das grandes medidas que o governo tomou agora tem relação com a vacinação, principalmente nas zonas em que vamos encontrar um elevado uma incidência maior de cólera. Ainda assim, independentemente dessas medidas, nós precisamos obrigatoriamente de atuar naquilo que são os determinantes de saúde. Aquilo que o Dr. Jeremias abordou há bem pouco tempo, que é a questão da recolha do lixo, a água potável, cozer bem os alimentos. Então, fazer com que aquela população pobre que não tem possibilidade de ter as gotas de hipoclorídrico, cujo objetivo principal é descontaminar a água, ou dito de outra forma, tratar a água, isso é extremamente importante. Cozer bem os alimentos, isso é extremamente importante. E com essas medidas, e acima de tudo, nessas zonas, usarmos os agentes de saúde. Os agentes de saúde, os ADECOs, têm que jogar um papel extremamente importante. E esta é uma das grandes dificuldades que nós temos. Temos que atuar com os fazedores de opinião a nível dessas populações, os jovens dessas áreas, os mais esclarecidos, para andar de porta em porta, de zona em zona, no sentido de fazer chegar aquela mensagem que muitos deles não conseguem receber porque não têm uma rádio, porque não têm televisão. Com essas medidas, temos fé que, num curto espaço de tempo, podemos controlar a cólera.
Doutor, qual é o seu maior receio neste momento com a situação conforme ela está?
Bom, o meu maior receio é se nós nos descontrolarmos, se não conseguimos controlar a cólera nos locais em que se encontra. Aí sim, se nós não conseguimos controlar, vai morrer muita gente, porque os hospitais não têm capacidade, tanto de camas como do ponto de vista de medicamentos, para suportarmos a questão da cólera.
O doutor, como presidente do Sindicato dos Médicos, com certeza tem um acesso ou um diálogo mais frequente com o Ministério da Saúde, não é? Com as entidades ministeriais. As vossas recomendações em relação àquilo que... Para evitar, não é? Porque agora estamos numa situação já... de surto, não é? As coisas estão a acontecer e as medidas estão a ser tomadas, como o doutor dizia, uma das melhores medidas é esta questão da vacinação, que ajudará quem ainda não contraiu a doença, correto? Para evitar que contraia. Está certo? Ou quem está doente neste momento, se tomar a vacina, isso também pode ajudar. Como é que funciona?
Bom, quem está doente nessa altura, a vacina já não ajuda. O nosso objetivo é justamente tratar. Então, o que nós, como disse há bem pouco tempo, nós precisamos controlar a cólera, principalmente ali onde existe uma ou dez, uma pessoa com cólera, porque... para cada uma pessoa com cólera, de certeza absoluta, que deve ter entrado em contacto com 30 ou 40 pessoas. Então, nós precisamos controlar a cólera. Nós precisamos vacinar. Mas, como disse o Dr. Jeremias há bem pouco tempo, nós devemos trabalhar naquilo que são os determinantes, o que é extremamente difícil. Devemos ter em conta a pobreza extrema desta população. Mas, ainda assim, o governo tem uma palavra a dizer. E é o governo que vai jogar um papel importante, e com a sociedade civil, de uma forma geral, como disse há bem pouco tempo, os fazedores de opinião, os SOBAs em zonas em que temos alguma dificuldade de comunicação, aí nós vamos fazer tudo no sentido de controlar a cólera. O descontrole, vamos ter, de certeza absoluta, uma hecatombe, tal como tivemos com a dengue em 2016-2017, onde morriam cerca de 50, uma média de 50 a 100 doentes por dia.
Doutor, quando fala da campanha e dos apelos aos fazedores de opinião, já fizeram essa conversa? Essas campanhas já existem para que as pessoas possam ter informação não só pelas vias oficiais, não é? Como dizia, a televisão pública e a rádio pública, mas também o passa-palavra. Essa não sei se é uma missão do sindicato participar nessas campanhas e trazer as ideias para essas campanhas.
Não é função do sindicato, mas o sindicato, quando pode dialogar com determinadas entidades, nós o fizemos. Nós não falamos diretamente com Sua Excelência Ministra da Saúde, nem com o Secretário de Estado, mas falamos com o pessoal de apoio ao Ministério da Ministra da Saúde, primeiro porque algumas dessas pessoas têm relações pessoais e de amizade conosco, e de forma oficiosa nós emitimos a nossa opinião a essas pessoas no sentido de fazerem chegar Sua Excelência Ministra de Saúde as direções dos hospitais. Uhum. Nós temos o privilégio de estudar com muitas dessas pessoas que hoje são diretores provinciais, são diretores de hospitais, e nós vamos fazendo chegar a nossa mensagem a essas pessoas, e temos fé que essas pessoas, por sua vez, fazem chegar essa mensagem aos mais altos mandatários das províncias e do Ministério da Saúde. Temos tido essa conversa, repito, de forma oficiosa. Recentemente solicitamos um encontro com Sua Excelência Ministra da Saúde para abordarmos, dentre muitas questões, e vamos abordar essa questão de certeza absoluta, se eventualmente Sua Excelência Ministra da Saúde tiver algum tempo de nos receber.
Muito bem, doutor. Eu sei que o doutor Jeremias Agostinho já tinha deixado ali algumas recomendações no que toca à alimentação. Que recomendações é que o doutor gostaria de deixar a quem assiste ao nosso programa perante esta situação da cólera?
De uma forma geral, eu subscrevo absolutamente tudo que o doutor Jeremias disse. Tem relação com a distribuição de água potável, que não tem sido boa nas zonas onde temos muita cólera. Nós precisamos melhorar, esta recomendação é para o governo, nós precisamos melhorar a distribuição de água potável nessas populações. Precisamos, acima de tudo, fazer a distribuição do hipoclorídrico para a descontaminação, para o tratamento da água, por um lado, mas, por outro lado, o governo de Angola deve obrigatoriamente fechar os caminhos desses carros que vão buscar água justamente na boca do rio. Uhum. para levar essas populações. É importante impedir esse ciclo, o que significa dizer que o governo tem que criar condições para que as cisternas de água levem verdadeiramente água tratada, a água potável, para essas populações, por um lado. E temos que melhorar a comunicação. Uhum. A comunicação da rádio, da televisão, tem sido bem feita, mas a questão reside no facto de grande parte dessas populações não têm acesso a essa comunicação. Uhum. Daí que os agentes de saúde devem entrar na profundidade, devem continuar a dialogar, os partidos políticos devem usar a sua juventude no sentido de interagir aí onde tem células dos seus partidos, para que essas pessoas andem pelos bairros, casa em casa, para levar a mensagem que devem beber água potável, devem cozer bem os alimentos, devem lavar as mãos com água tratada, e devem, acima de tudo, quando aparecer equipas de vacinação, devem obrigatoriamente aceitar a vacina, porque é a vacina que vai diminuir a incidência e concomitantemente a prevalência de doentes com cólera.
Muito bem, doutor. Aqui algumas notas. Monitorar a distribuição da água, os partidos políticos engajarem os seus braços juvenis nas campanhas e, naturalmente, todas as outras recomendações que também o doutor Jeremias referia, que era nos cuidados no tratamento dos alimentos. Portanto, quem estiver a assistir ao nosso programa, que esteja atento a essas recomendações para evitar a contaminação e a transmissão da cólera que é uma doença altamente transmissível e também fatal. Muito obrigada, doutora Adriana Manuel, pela sua participação, por ter passado esta sexta-feira aqui connosco. Foi assim o África Agora. Continue em voaportugues.com, também estamos no Facebook, Instagram, X e YouTube. É Voa Português. Até para a semana.
Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África.